E aí, beleza? Seja muito bem-vindo ao Boteco da Engenharia. Eu sou o Leandro e você já sabe, aqui a gente fala de engenharia sem ficar enrolando. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre redes subterrâneas. A gente sabe que, normalmente, nessa época de chuva, a gente tem muito problema com queda de galhos, redes que são interrompidas. E para conversar um pouquinho sobre esse assunto, eu trouxe o engenheiro Daniel Bento. Daniel, seja muito bem-vindo ao Boteco da Engenharia. Finalmente conseguimos conciliar nossas agendas para você poder participar com a gente aqui.
Legal, Leandro. Só que vamos fazer um brinde. Isso aqui hoje vai ser
Opa,
com água. A
hoje eu
gente
estou
está
na
no
água também.
boteco.
Hoje eu estou
Estamos
devagar.
no boteco. Até o cachorro latiu,
Até o
mas
cachorro. É, faz
saúde.
parte do boteco. Ele
Vamos
gosta de
lá.
participar, cara.
Não, ótimo, ótimo, ótimo. Mas legal, legal, Leandro. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. A gente conseguiu conciliar as nossas agendas, que já faz um tempo já que a
Já
gente
faz um
está para.
tempinho.
Para bater esse papo, muito muito bacana aí.
Então, quem que é o Daniel? Começa se apresentando para a gente, Daniel, para a gente ter uma grande visão. Eu sei que é um dos 100 mais influentes pela segunda vez aí no, né, no mercado de energia, né, no setor energético.
É isso aí, cara. Pelo segundo ano consecutivo, eleito como um dos mais influentes num assunto que a gente vai falar bastante hoje, que é a infraestrutura. Aproveito para agradecer aí, eu acredito que quem pode estar nos acompanhando pode ter votado lá, foi uma votação aberta, então, muito obrigado. Bem, eu trabalho há mais de 30 anos no setor, eu trabalhei 27 anos na Enatropaulo, eu fui um dos responsáveis pelo sistema subterrâneo da cidade de São Paulo, toda a infra subterrânea, entrei lá muito tempo. Saí, montei a minha empresa. Depois, em 2018, a minha empresa, que é RDS, que é o acrônimo de Rede de Distribuição Subterrânea, muito usado dentro de concessionária. Eu fiz uma joint venture com a Áustria, com a Bauer do Brasil, e fundamos ela, né, essa joint venture. A Bauer do Brasil já existia. E 2018, e agora eu tenho como sócios austríacos. A gente está todo o território nacional, o Brasil é nosso. Se tornamos hoje o hub da América Latina, com toda a parte técnica relacionado à localização de falha, diagnóstico de defeitos em cabo de média, alta e extra alta tensão. A gente está dando suporte para toda a América Latina. Além disso, eu sou membro do Sigre. Eu represento o Brasil em dois comitês, um sobre localização de falha e outro sobre diagnóstico. Ajudei, né, fui um dos especialistas que ajudou a escrever a brochura técnica para esses dois assuntos. Uma já está publicada, foi publicada em 2019. E a outra vai ser publicada agora, está em revisão. Mas é isso. Então, tem uma participação no IEEE também. Em 2019, 2020, eu escrevi esse livro aqui. Ah,
Muito bom, por sinal, aqui, ó.
grande amigo. Não, joia. E a ideia aqui é falar de redes subterrâneas em parque eólico e solar, mas como eu gosto de dizer, pau que bate em Chico, bate em Francisco, sim. O problema que acontece em redes eólicas e solares com cabo acontece na cidade também. Mas é isso, uma breve apresentação aqui. Obrigado, Leandro.
Não, show de bola. Vamos aproveitar a pausa e já falar dos nossos patrocinadores. Esse episódio tem o patrocínio de ANAC, uma empresa que oferece soluções de gestão de segurança do trabalho. Tem uma plataforma dedicada, eles têm cursos online, tem todo um recurso para a gente fazer a nossa gestão de segurança do trabalho de maneira eficaz. Dá uma olhadinha no site deles lá, é anac.tech. E também Lude Engenharia, uma empresa de soluções inovadoras em engenharia elétrica, segurança do trabalho e treinamentos. Então, com uma plataforma grande de treinamentos lá, vale a pena entrar para conhecer treinamentos na área de segurança do trabalho, todos em conformidade com a NR1. Muito bem, Daniel, falando de redes subterrâneas, o que que a gente pode esperar das redes subterrâneas no Brasil hoje? Hoje não tem muito a rede subterrânea, a gente estava falando um pouquinho agora nos bastidores, né? A percentual ainda é muito baixa no Brasil, né?
Cara, o que que acontece, né? É, lá no tempo de estatal, antes de 1998, tinha regiões que eram atendidas por rede subterrânea e ali se pretendia aumentar. Porém, mudou a regulação e aí, com a questão de modicidade tarifária, gerou muito risco para as concessionárias pararem de construir rede subterrânea. Hoje, por que que não se constrói? Tá bom, a concessionária pode não ter todo aquele apetite, mas existe um risco regulatório aí, que é mais ou menos o seguinte, que eu escuto há muito tempo, né? Quem é que vai pagar a conta? Mas se você faz uma determinada rua, o enterramento dessa rua, ele vai para a tarifa. E aí, na cabeça do pessoal, é o seguinte, bem, se isso vai para a tarifa, vai para a tarifa, se você faz isso numa Oscar Freire, isso pode ir para quem mora na Brasilândia para dar conta, aí não tem sentido.
Tem muito sentido,
isso,
né?
Isso atravancou o problema de rede subterrânea, o desenvolvimento de rede subterrânea no Brasil. Mas a rede subterrânea no Brasil ela existe há muitos anos. Aqui em São Paulo, a primeira câmara transformadora é de 1902. Nossa. O sistema reticulado que atende a Avenida Paulista e o centro é de 1927. É o mesmo sistema da Quinta Avenida lá de Nova York. É um sistema excelente. Porém, ele tinha um determinado tamanho, a rede continuou crescendo, mas ela cresceu de que forma? Ela cresceu aérea. Então, a rede aérea que aumentou, não foi a rede subterrânea que diminuiu. Ela continua estagnada.
Isso tem uma tendência a crescer? A gente consegue enxergar isso? Eu vi que hoje eu até postei uma foto no Instagram, se não me engano, é de Sobral, lá no Ceará, que eles já fizeram uma revitalização no centro. E isso está tendendo a... Está se tornando uma... Muitas cidades estão optando por isso, de pegar o centro histórico, dar uma melhorada. Você vê que isso é tendência ou é muito pontual?
Isso é espasmo. Isso aí é um prefeito que teve uma sacada, que conseguiu. Não tem hoje no Brasil um ambiente regulatório saudável. E aí, por quê? Com essa história de quem paga a conta, a maioria do pessoal usou exatamente para o que está acontecendo lá em Sobral, que é fazer um enterramento de rede para melhorar a questão estética da cidade.
Sim.
E a questão estética não paga a conta. Aí você tem ninguém se mexe com isso. Então, antigamente, a gente falava de 2%, 3%. Estava no site da ANEEL, 10 anos atrás, eu consultei, era 2% da rede, da forma subterrânea. Hoje é 0,4%. Então, não tem uma tendência de desenvolver, não tem isso. O que tem hoje é uma necessidade da população por conta das mudanças do clima. Esse evento que aconteceu no dia 3 de novembro, que entrou ventos a 107 quilômetros, que ficou milhões de pessoas sem energia até 5 dias,
sim, isso,
eu nunca fui... Eu falo de rede subterrânea há muitos anos, quem me conhece, você me conhece. Há muitos anos eu falo de rede subterrânea, da necessidade da gente jogar isso em pauta. Porém, eu nunca fui tão acionado para falar de rede subterrânea quanto agora. Então, não há essa tendência. Por que que não há? Ministério Público, ANEEL, tem que encaminhar essa questão. É com eles, não é com a concessionária. É com eles, são os órgãos de governo, o poder concedente, que tem que encaminhar isso. Eu tenho uma solução para isso. Eu tenho uma proposta de solução para isso. Mas vamos falando aí, senão eu fico falando sozinho.
Não, pode. Fica. Mas, a aula hoje é sua. Hoje então, eu trago o pessoal aqui para dar aula. Fica aqui sentadinho só anotando, pegando informação.
Não, porque senão dá boteco, né? Bem que não está faltando a cerveja, mas vamos lá, vai.
Vou arrumar a cerveja, né? Vou melhorar isso aí.
Boa, boa. Porque o Sambinha tem. Eu gostei.
Sambinha tem. Já tem um clima.
É, profissa. Muito bom. Cara, o que que acontece? Se a gente tira... Então, na minha opinião, nos últimos 20 anos, o grande problema da rede subterrânea de desenvolvimento foi essa questão de embelezamento da cidade. somos engenheiros. A gente estava aqui antes falando de engenharia pura, eu e você, um pouco antes de começar, relembrando professores, Aderbal e outros. Não temos que entrar nessa questão de embelezamento da cidade. Nós temos que olhar dois critérios. Para mim, o critério é técnico, puramente técnico. Qual que é o deck? Quanto tempo, em média, um cidadão que nem eu e você fica sem energia durante um ano? Qual que é o FEC? Qual que é a frequência? Beleza. Se você pegar em regiões onde você tem uma alta densidade de carga, quando acontece uma interrupção ali, você tem um custo muito elevado para a sociedade. Não importa, a gente está falando que pode ser comércio, pode ser indústria, você tem alta densidade de carga, isso vai gerar problemas. Uma fábrica parando, setup da máquina, um comércio parando, uma indústria, etc. Você tem, se você ainda vai para os grandes centros, choveu, como choveu hoje, né? Choveu, sim, os faróis bandeirados todos.
Problema com a saúde?
Exato, exato. Aí você tem um impacto na saúde, mas você tem um outro impacto, que é do trânsito mesmo, né? O quanto, se você pegar a hora UME das pessoas que estão ali paradas naquele trânsito, qual que é o custo disso? Qual que é o custo para a sociedade? Então, eu escuto muito, é muito caro. Deu caro para quem, cara? Paga. Porque aí a gente vai... Uma outra questão, então eu estou falando de produtividade aí. Se a gente pegar a Alemanha ela tem 80% da sua rede da forma subterrânea. Sabe qual que é o deck dela, a duração, equivalente? A duração lá que a gente fica sem energia? 12 minutos.
No ano?
Ano. Sabe quanto é o Brasil? 600.
600?
Agora você considera esses eventos que a ANEEL vai expurgar dessa conta, ela não vai entrar, vai dizer que é um evento. Já disse, já vai tirar.
Atípico, essa... aquele negócio todo.
Esse negócio de 5 dias. Né? Beleza. São 600 minutos. 600 minutos contra 12. Aí, vamos lá. Sabe qual que é a produtividade da Alemanha? Ela é em torno de 3 a 5 vezes maior que a produtividade do Brasil. Tá bom, você pode virar para mim e falar, pô, Daniel, mas tem outras mazelas, né? Tem educação, tem porto, tem aeroporto, sistema modal. Mas vai falar que faltar energia não impacta?
Não, isso aí é fora da curva, né? Hoje a gente estava. Isso é um assunto que está até recorrente aqui nas nossas conversas. Hoje a gente fala muito que sem energia elétrica a gente não faz nada. A gente não consegue. Não estaria tendo essa conversa, você não consegue ficar sem o celular, que depende da energia elétrica, depende da internet, a parte de hospitais. Você falou muito bem da parte de mobilidade. Tudo está vinculado a isso. E qualquer interrupção que a gente tenha gera um impacto monstruoso. Conversava outro dia com o Wilton Moreno. Ele falou um ponto que a gente às vezes não presta atenção. Se faltou energia, para bombeamento de água. A gente fica sem saneamento básico. São algumas coisas que estão vinculadas com o nosso dia a dia que a gente acaba não percebendo, que uma chuva, um vento que dá mais forte, quebra um galho, derruba uma rede aérea, impacta gigantescamente, né?
Exatamente, e impacta na sociedade de forma agressiva, né?
Sim.
Mexe com toda a sociedade. Porém, tem um dado mais crítico ainda. A ABRAD, né, que é a Associação das Concessionárias, ela, 2018, 2019, fez uma campanha, porque estava tendo muito acidente na rede aérea. E o número que ela trouxe para nós é o seguinte: são quase 900 acidentes por ano. Desses 900, quase uma morte por dia. Tem quase uma pessoa morrendo por dia por conta dessa rede aérea. E quem morre? É o pessoal de periferia, é o pessoal que está ali, que foi perto. Esse pessoal. Então, a gente, no meu entendimento, a gente... Para essa questão, né? Eu vou inverter. para essa questão das... A gente poderia fazer ou rede subterrânea ou rede isolada. Não pode simplesmente fechar a cabeça e achar que essa rede aqui... Eu até tenho um postezinho aqui para mostrar. Ops, vamos lá.
Aí, fechou.
Cara, não dá. Essa coisa aberta aqui, né, olha, não é protegida.
Exposta.
É isolada, ela é exposta, ela mata. Ponto. É uma rede muito perigosa. Não dá para a gente ficar querendo uma transição energética pendurado num negócio desse.
Então,
minimamente, teria que se pensar nesses circuitos com alto índice de acidente. Ou faz da forma subterrânea, ou você faz minimamente isolado. E o outro ponto, que é a produtividade, como eu te falei, nosso lance tem que ser técnico, ele não tem que ser embelezar a cidade. Isso não é coisa...
É uma consequência.
Exato. Isso é consequência, não pode ser o fim. Pode ser o objetivo principal. A concessionária de energia, ela não tem que ter isso na cabeça. Então, aí, não é inventar a roda, é usar o mesmo critério que era usado no passado. Qual é esse critério? Densidade de carga. Estabelecemos uma densidade em quilômetro quadrado daquela região. A partir de 8 mega, 4 mega, 16, não sei. Vamos estabelecer qual seria esse indicador. A partir daí, essa região é uma região de futuro subterrâneo. Agora, você imagina comigo se todas as concessionárias fazem isso no Brasil e faz um plano decenal para 10 anos. Como é o plano que o Ministério, que a EPE faz, né? Pra, ela solta aí o energia decenal dela, que fala como que vai crescer a geração no Brasil. A gente poderia ter esse plano bem estabelecido, porque as cidades mudam, e rede subterrânea não é para ser feito amanhã.
Não é feito de um dia para o outro, isso não consegue.
A fazer. Eu fui um dos responsáveis pela... Lá em dois... Cara, já faz 20 anos isso, hein? Que loucura.
Começou novo, hein?
Cara, Rebouças, 9 de julho, Cidade Jardim, Eusébio Matoso. Eu fui um dos responsáveis pelo enterramento da rede. Ali foi a prefeitura, o prefeito, no caso, a prefeita da época, ela fez um acordo com a Eletropaulo. E aí, esse acordo, revitalizaram tudo aquilo e fizeram enterramento. Se eu não me engano, acho que dava 17 quilômetros. A gente quase parou a cidade.
E é um trecho curto, né? Dá menos que a Marginal. Para quem é de São Paulo, a Marginal Tietê, acho que tem 22 quilômetros, se não me engano, Marginal Tietê e... Eu acho alguma coisa em torno disso, né?
Cara, foi o caos. Porque tinha a questão política, tinha uma pressão política para se fazer rápido, então teve muitas obras acontecendo de madrugada.
Simultaneamente. E a gente tem que pensar que quando você vai fazer um enterramento de uma rede, você não mexe só com a rede elétrica. Se a gente pensar que a nossa rede hoje, você tem um monte de coisa pendurada ali, você tem internet, você tem telefone, você tem um monte de coisa que pega carona. E não é todo lugar que você consegue rasgar para enterrar. Você tem a rede de gás que está ali do lado, você tem a rede de água. A série de estudos que tem que fazer para você colocar essa rede que está lá no alto, jogar ela para baixo de maneira segura, é absurdo. Você não faz isso assim em 2 dias, em 6 meses.
Eu não faz. O planejamento tem que ser absurdo aí para você ter o menor impacto possível. Então, por isso que eu escuto aí, eu escuto algumas coisas que você fala, pô, cara, sério mesmo? Não, vamos fazer. Vai custar quanto é que alguém falou aí? Vai custar 200 bilhões, 100 bilhões. Eu não sei de onde esses caras arrumam esses números.
Vai de padaria, né?
Não, e vai demorar 30 anos. Cara, chega a ser ofensivo, né? A rede subterrânea no Brasil é 0,4%.
Então, isso significa. Não é nada, né?
99,6% é rede aérea. Aí eles pegam essa porcaria aqui, que é uma rede aberta, não isolada, nada, a rede mais barata e mais porca que existe, e compara com a melhor rede subterrânea. Aí sai esses 20 vezes. Aí.
Não tem mágica, né? É você pegar um carro de hoje, com o rendimento que ele tem hoje, com as melhores tecnologias, um veículo elétrico, comparar com o rendimento de um Fusca. Não tem como você comparar.
Não tem comparação. Não, e mais ainda, né? Porque às vezes eu acho que. Eu fico na dúvida se é ignorância ou se é maldade mesmo, né? Porque, cara, como é que você compara uma tecnologia já estabelecida, uma tecnologia ruim, que é a rede aérea nossa? Porque você tem redes aéreas melhores. E eu não estou falando da isolada, não. Você tem configurações melhores. É só olhar no mundo aí. Vai lá no Texas, lá, que você vai ver. Mas ok, vamos em frente. Você tem toda uma cadeia de suprimentos. E aí é material e mão de obra já estabelecida há mais de 100 anos no Brasil, que é a rede aérea. Tudo já está estabelecido. Aí você compara com uma rede subterrânea, que uma concessionária tem um pouquinho, outra tem um pouquinho. Cara, dá essa discrepância enorme. Então,
absurdo.
Então, o que eu penso, para o Brasil realmente ter rede subterrânea, vai sair mais caro? Vai. Vai sair 20 vezes? Mas nem daqui, nem na China. Desde que seja planejado, desde que tenha perenidade, porque o empresário investir, contratar pessoas, as fábricas resolverem fabricar algumas coisas aqui, etc., tem que ter visão de futuro. Se tiver visão de futuro, a tendência é cair. E aí, se o Brasil realmente quiser mudar esse jogo, por que não desonerar os impostos em cima do material que vai para a rede subterrânea? Eu gostaria que
desonerasse
100%. Você entendeu como existem formas e maneiras da gente melhorar a rede subterrânea, aumentar, mas, cara, eu e você não vamos ver 20% dessa rede pronta no Brasil.
Hoje, quem que provoca essa instalação? É a própria concessionária? É o poder público?
Ninguém. Ninguém.
Ninguém.
Não, porque a concessionária, o que que acontece? Você pega tanto a Enel aqui em São Paulo, quanto a Light no Rio, a SEB.
Mudou, né? Energia.
Isso.
Electro, Coelba, Cemig.
O que elas têm, ela mantém. Mas não expande. Ou seja, faz um ou outro ajuste. Aí você tem esse Suspiro, Sobral, tem outros lugares aí. Aí vai piorar mais ainda, vem um prefeito e faz uma lei obrigando a ter rede subterrânea. A gente teve isso aqui em 2005, aqui na cidade de São Paulo. E é muito... Cara, eu fico cada dia mais decepcionado com os nossos políticos. Eu li o texto. É ridículo. O vereador que fez lá, ele falou o seguinte: olha, vai tirar um poste e aí vai se plantar uma árvore. Olha a... Cara,
não,
engenharia.
Não tem. São muitas ideias, mas ela não tem embasamento técnico, né?
Exato, cara, exato. Os nossos políticos estão muito despreparados para enfrentar.
Mal assessorados, muitas vezes mal assessorados. Tem as ideias, querem fazer algumas coisas de maneira... Até algumas boas ideias, mas não tem embasamento técnico para isso. Falta uma assessoria para falar, ó, cara, a ideia é boa, só que não é por esse caminho, você tem que vir para cá. Porque tem um monte de outras coisas que impactam em relação a isso.
Tem que ter engenharia, tem que ter ciência.
Tem que ter engenharia.
Não dá para você... Você não vai fazer isso... só com boa vontade. Você tem que ter engenharia. E engenharia que eu falo não é só elétrica, engenharia civil.
Não, todo mundo.
Toda a cadeia. Que é uma outra coisa muito legal, cara. Se o Brasil adotasse uma opção por rede subterrânea, cada concessionária fizesse esse plano decenal. Pensa aí, plano decenal. Bairro X aqui, Casa Verde, sei lá. Não, Lapa. 12 de outubro na Lapa, que eu acho um absurdo aqui. É um poste e um transformador. Outro poste e outro transformador.
Tá no litoral, é mesmo cenário.
Mesmo cenário. Aí as concessionárias falam, olha, Essa região vai ser enterrada em 2027. Se prepara, porque todos os clientes precisam preparar as entradas. Agora, você imagina isso. Quanto de profissional de mão de obra seria requerida? Que o Brasil não tem.
Sim.
Então, Senais, empresas que nem a sua de treinamento, cara, a gente ia formar um monte de gente, então ia gerar muito emprego.
Ia movimentar o mercado todo, né?
É, se tem algum político...
Fabricação de material.
Exato, você entendeu. É isso aí.
Você movimenta toda uma cadeia, né? Não é só um pedacinho, você movimenta toda a cadeia, desde o profissional, material, todas as engenharias. Não é só a engenharia elétrica, né? Mas você tem a parte de escavação, parte de solo, tem um monte de coisa que tem que ser visitada para que a gente consiga implantar isso. A quantidade de pessoas que vão estar empregadas e a quantidade de dinheiro que você vai estar movimentando no cenário é absurdo.
Exatamente. É coisa de bilhões, sim. E mais uma coisa. Por que eu entendo que tem que desonerar? Porque o governo não vai vender nada hoje.
Não.
Se ele fizesse uma desoneração, ele geraria emprego, geraria valor e riqueza para o país. E pensando na transição energética, que a gente vai ficar atrás, porque com essa rede tão frágil, uma ventania vai cair, e vai cair mesmo. Não adianta culpar a concessionária hoje.
Não tem como.
Talvez ela demorou 4 horas, mas ela poderia demorar 3 horas e meia por conta da situação, mas não tem mágica, não tem muita mágica.
Não tem pessoal, né? Se a gente pensar nas concessionárias hoje, você não tem mais aquela mesma equipe que você tinha há 15, 20 anos atrás, que você tinha uma concessionária em cada cidade com a sua equipe formada de manutenção ali pronta para fazer. Hoje ela tem uma área muito grande, falar aqui da região que eu estou, quem atende aqui é a EDP, atende Mogi, atende São José, atende Vale do Paraíba. Então as equipes elas têm que se deslocar para atender grandes emergências. Não tem mais aquela equipe robusta, né?
Isso é um problema da ANEEL, tá? Uhum. A ANEEL, novamente, é o poder concedente. É o poder concedente que tem que olhar essas coisas, que tem que fiscalizar, que tem que exigir para diminuir esse índice, esses índices de qualidade, de disponibilidade. É a ANEEL que tem que olhar isso daí e pressionar as concessionárias. Para mim, tá. Mas, esquecendo esses índices, se a gente adotasse essa postura, a gente ia ter geração de emprego e geração de riqueza para o país. Aí agora vamos falar de uma outra coisa que é muito legal escutar também. Bem, rede subterrânea no Brasil, ô Leandro, vai aumentar em 150% a sua conta de energia. Você topa? É isso que eles fazem. É uma falácia.
É essa, né?
É uma falácia. Porque, como eu falei, não vai ser enterrado tudo ao mesmo tempo agora. A gente vai ter que trabalhar esse dinheiro no tempo.
Então... É como se fosse uma implantação de uma melhoria de iluminação numa cidade. Você não consegue fazer tudo de uma vez. Faz um trechinho, faz uma rua, faz outra, e assim você vai melhorando gradativamente. O dinheiro não vai surgir do nada, assim. Vai tendo que ser feito. E essa gestão, será que as concessionárias conseguem fazer essa gestão? Ó, implantou na minha rua aqui, a sua conta ela vai aumentar por tanto tempo, um valor X. A concessionária, será que ela tem essa capacidade de fazer, de atribuir esse custo, de modo que você não comece a pagar hoje e termine de pagar daqui a 50 anos?
Não. Hoje, pela regra regulatória, isso não pode ser feito. Tudo que vai para... Se vai da sua rua, todo mundo paga. Ou seja, o bairro vizinho paga, o outro bairro paga, todo mundo paga. Mas o que eu entendo isso? É um custo social? Quando constrói uma grande avenida, por que se constrói uma grande avenida? Porque o fluxo de carros é necessário para passar ali. E por que é necessário? Para escoar, para ter riqueza no bairro. Então, todo mundo paga a conta. Esse caso, quando a gente fala de trabalhar em densidade de carga, a gente vai mexer diretamente aonde impacta mais o PIB do município, da cidade, do estado, do país. Ou seja, é onde tem mais demanda por energia, e energia acompanha a PIB. Ponto. É uma curva linda lá que acompanha o PIB. Então, não entendo, e existe essa corrente, tá, de mexer na conta de energia. Tem algumas cidades nos Estados Unidos que fizeram isso, mexe na conta de energia de quem recebe o benefício. Mas ali tem muita coisa com benefício estético e não benefício de confiabilidade. Por isso que eu quero, não quero falar de benefício estético. É estético, amigão. Você paga a sua conta 100%. A Oscar Freire fez isso. A Oscar Freire aqui em São Paulo foi um quilômetro e meio, foi 100% pago pela Associação de Lojistas e um banco que bancou na época lá, porque era interessante, uma questão de marketing para eles. Mas eles pagaram a conta toda. Isso é uma coisa. A outra coisa... Mas isso, como eu te falei, isso vai ser só uma bolha. Acontece uma ruazinha aqui, uma outra ali, um condomínio aqui. Isso não é sistêmico. Isso não dá perenidade para a gente aumentar as redes no Brasil, as redes subterrâneas no Brasil. O que dá perenidade são as concessionárias terem um plano de enterramento e tudo isso devidamente acordado com a ANEEL. Aí, já escutei isso. Não, mas a ANEEL não pode fazer isso. Cara, bota o Ministério Público para trabalhar. Somos humanos, somos profissionais. A última reforma aí, o marco regulatório aconteceu há mais de 20 anos atrás. Está na hora de mexer nisso. Então, sim, temos bastante oportunidade. Dá para baixar preço e dá para melhorar a nossa rede e salvar vidas.
Sim, isso é o mais importante, né? A gente consegue garantir a segurança das pessoas com essa mudança na rede. E nesse falou um ponto interessante. Quando você pega e distribui para todo mundo, esse custo não é alto. Ele fica menorzinho. Está todo mundo pagando. Não é só na minha rua. Não vou pagar aqui a instalação toda daqui. Você vai pagar por um tempo maior, mas um valor menor.
Cara, é isso, cara. É um benefício que faz na rede. Você vai ganhar, a sociedade ganha. Aí a gente não pode pensar no nosso umbigo, a gente tem que pensar como sociedade. Vai ser beneficiado os lugares aonde gera mais riqueza para o país.
Sim.
Gera mais riqueza.
Começar por lá.
Aí, depois que a gente estabelecer isso, aí você fala, pô, mas e o resto, Daniel? Calm down, my friend. O que eu penso é o seguinte: se a gente estabelecer isso, a gente gera um mercado, uma demanda para isso, e aí os suprimentos vêm. Então você vai ter mão de obra, você vai ter fornecedores, fornecedores que não estão no Brasil podem entrar no Brasil, você vai ter isso. Tendo isso, legal. Aí o prefeito de tal cidade quer fazer um enterramento, que nem de Sobral. Legal. Agora a gente pode partir para um outro estágio. Qual que é o estágio? É a prefeitura, como é que a gente pode fazer isso para não onerar o consumidor? Se é uma cidade turística, de repente isso pode gerar valor. Ou seja, tem vários pontos para se discutir. O que não dá é para fechar a conversa. Aristóteles falava, né, a resposta cana, acaba com a conversa. E a pergunta abre. Então a gente, sim, não tem que falar, pô, é caro e não vamos discutir. Como vamos fazer? Aí começa...
Você abre um leque de possibilidades.
Exato. Você abre um leque de possibilidades, de alternativas. Os Estados Unidos agora... acho que eu até publiquei isso no meu LinkedIn. Eles criaram uma comissão, um estado lá, botou mais de 30 milhões de dólares, cara. Isso está dividido entre instituições de pesquisa, concessionário, um monte de gente. Para quê? Para estudar como baratear o enterramento de rede. Olha que legal. Porque os Estados Unidos, só 20% da rede dos caras é da forma subterrânea. Só que eles estão sofrendo demais com essa mudança climática. Califórnia, altos...
E para eles começarem a pensar nisso, a gente sabe que lá tem um clima muito mais agressivo, né? A rede aérea, ela é muito boa quando você tem nevasca, você garante que ela não está pelo menos a informação que eu tinha, né, de você ter ela mais estável, de ela estar enterrada, isso é mais difícil até a manutenção. E eles estarem optando para fazer essa mudança, então tem vantagens, né?
Não, então, exatamente. O que está acontecendo lá com essa mudança climática extrema? Califórnia, muito fogo. Então, e o fogo...
É o contrário.
Grandes são causados por curto-circuito na região. O pessoal, cara, eu estava lá em Oregon o ano passado, bateu menos 25 em algumas regiões. Esse ano foi pior ainda.
Eu lembro, a gente estava conversando nessa época, ela estava passando um pouquinho de frio lá.
Cara, eu vi uma foto de um jornal lá local, o pessoal tentando restabelecer uma rede aérea. Imagina, menos 20 graus, o cara no poste, uma nevasca ferrada. Bem, então hoje todas as concessionárias, salvo engano, têm um plano de enterramento, tá? Todas. A grande maioria. Por quê? Tem que falar, cara, vamos mudar esse negócio, não tá legal. E aí agora criaram uma comissão para ver se barateia isso. Que é uma outra coisa que eu acho que a ABNT poderia entrar nessa conversa. Então, eu já falei da ANEEL, eu falei do Ministério de Minas e Energia, eu gostaria de botar nessa conversa também a ABNT, porque, obviamente, vai ter colega meu falando, Daniel, mas é regulação, não pode. Pode, caramba, vamos sentar e conversar e vamos ver como que a gente baixa esse custo. Porque você pega a Enio, aqui em São Paulo, tem um padrão. Você pega a Light, tem outro padrão.
Cada uma é de um jeito.
É outro padrão. Cara, quando cada um tem um padrão...
Não tem padrão.
Não tem padrão. E aí o que é? É customizado para cada região. Coisa customizada é cara.
Sim.
Se estabelece um padrão de atendimento de rede subterrânea para o país. Lembra, a gente tem 0,4. Então tem muita oportunidade de melhorar esse negócio. Se estabelece um padrão de rede subterrânea para o país... buscando os menores custos, a gente pode ir lá para os Estados Unidos tentar aprender um pouco com essa comissão, o que, que eles estão fazendo lá para baixar, montar a nossa comissão aqui, e a ABNT pode coordenar isso daí, e aí soltar um padrão de enterramento para as concessionárias seguirem. Bem, você vai ter padrão, então o custo diminui. Você vai ter desoneração dos impostos, por isso que eu quero o Ministério de Minas e Energia nessa conversa, você vai ter um plano decenal por concessionária. Eu não vou falar... É impossível não dar certo. Óbvio que é possível não dar certo. Mas sim, a gente tem bastante o risco disso não dar certo.
Falando um pouco disso, da estrutura como um todo, né? A gente sabe, trazendo para a nossa realidade. A gente está no Brasil, a gente sabe que tem... a gente ainda sofre muito com a parte de furtos, principalmente nas redes de baixa tensão. A gente vê que muitas cidades estão optando em tirar o que é subterrâneo em algumas avenidas e jogar para o alto, porque senão não fica aceso. As redes subterrâneas, se a gente optar por essa solução, você acha que o índice, a gente pode ter um índice de criminalidade muito alto em cima disso? Ou os caras vão parar porque sabem que vai morrer?
Não. Os caras não vão parar porque sabem que vai morrer. Não tem essa consciência toda, não. O lance é o seguinte, isso acontece muito na iluminação pública, né?
Sim.
Principalmente em pontes, que era todo, o cara faz, analisa,
coloca... Rodovia.
Isso. E aí vai o cara lá, tá até desligado, né? Porque a posição está desarmada lá. Ele vai lá e vai embora. Então, muitas rodovias, tudo o pessoal joga para cima. O que acontece em rede subterrânea? A gente teve um forte problema com roubo de cabo, sim. Principalmente nos lugares que são atendidos pelo sistema network, sistema reticulado. O sistema reticulado é o seguinte, são quatro circuitos, rede aérea, novamente, um circuito. Esse sistema que é caro, muito caro, que foi implantado em 1927 aqui em São Paulo, são quatro circuitos primários. E cada circuito primário desse, imagina a seguinte situação, esses caras passam, e eles alimentam individualmente de cada um 4 transformadores. Até tem um transformador aqui. 4 transformadores. Então, você tem 4 circuitos que alimentam 4 transformadores. Aí você chega no secundário, você interliga o secundário. Fica lindo isso. É, imagina o fluxo de potência, calculado de fluxo.
Maravilha. Proteção que se vire.
Não, mas isso aí é muito legal. Isso daí eu trabalhei bastante tempo nisso e fui responsável por isso. E a gente chama lá de N-1, quer dizer, o sistema chama de N-1. Significa o seguinte, podia perder um circuito que o sistema ficava em pé.
Uhum. É confiabilidade, muito... né?
Cara, a quem trabalha na Avenida Paulista, naquela região, a grande maioria não tem ideia de quando faltou energia lá. É bem isso mesmo, falta energia. Porque o sistema é muito confiável, mas aí é muito caro. Porque você tem um disjuntor lá, que chama protetor network, ele é caro. E qual que é o lance aí? Como o secundário é interligado, se roubarem alguns cabos, você nem percebe. A concessionária nem sabe que roubou. Então o pessoal ia lá, roubava esses cabos. Quando a gente perdia um circuito, daí a gente tinha problema de sobrecarga, desligamento e alguns mini reticulados, como é chamado isso. Isso aconteceu muito forte há uns 20 anos atrás. O que, que foi feito? Foi colocado travou o sistema todo e, até onde eu sei, sanou o problema. Eu sei que outras concessionárias também teve esse problema. Eu até tenho aqui, por coincidência ou não, eu tenho aqui, que são essas tampas de bueiro aqui, que quem é do ramo odeia que chama de tampa de bueiro, tá? A gente chama de tampa
posto de visita.
CT, câmera transformadora, volt, o pessoal do Rio chama de volt, e... qual que é o nome? E bem, posto de inspeção, você tem aqui uma sobre tampa, e essa tampa aqui, você trava isso. Hoje tá estabelecido. O cabo, o problema foi o cobre também, a gente teve um problema no cobre, que foi uma commodity que nos últimos 10, 15 anos aumentou
quase. Subiu demais.
E isso impactou bastante. Mas eu não entendo que vai mudar muito a diferença de roubo. O que a gente vai ter que fazer, aí sim, nessa comissão, é discutir formas de você travar o sistema para evitar roubos. Porque isso é uma constante do nosso país. Se o nosso país ficasse mais rico,
menos
teria praticaria esse crime. Mas não vamos contar com isso. Vamos contar que vai continuar na normalidade. Dentro da normalidade, o sistema precisa prever formas de se evitar fuga. Ou minimizar, pelo menos.
Pelo menos tirar isso do, como impacto, né?
Exato.
Não, legal, Daniel. Acho que estamos chegando aqui no finalzinho do nosso episódio. Acho que foi bastante interessante. A gente conseguiu falar bastante. Quando o papo é bom, a gente nem vê a hora passar, né? A gente vai falando, vai conversando. O papo do Boteco tem que ser assim, tem que ser divertido e trazer informação. Quero te agradecer seu tempo, agradecer sua disponibilidade para a gente estar conversando aqui, trazer um pouquinho de informação. E como que o pessoal te encontra, se for nas redes sociais, onde é o lugar mais fácil para encontrar o Daniel?
O lugar mais fácil é no LinkedIn, é daniel.bento, é isso aí, PMP.
PMP.
É onde eu estou.
Não, legal.
Coisa, rede subterrânea, eu gosto de falar que é a minha vida. Eu entrei trabalhando em rede subterrânea com 18 anos, a minha primeira CT que eu desci, eu tinha 18 anos, mesmo ali, atendia o colégio, a Faculdade de São Francisco, fui fazer manutenção naquela câmara ali, e eu sou apaixonado pelas redes subterrâneas, por tudo que envolva isso. Agora, nas renováveis também, a gente faz um trabalho muito forte nas renováveis, mas é isso. E aí, qualquer hora, a gente senta de novo no boteco aqui e vamos falar um pouco de redes renováveis.
Eu acho que é importante. Qual que é o vínculo disso, né? Como que isso vai melhorar para a gente no dia a dia? Como que vai melhorar a nossa sociedade, né? Porque também vai mudar toda a forma de geração. Qual que é o impacto disso? Como que esses cabos têm que se comportar, suportar essa outra fonte de geração? Tem que estar tudo previsto, né?
É isso aí. Exatamente isso. Isso aí vai ser... Podemos agendar um próximo aí para a gente...
Bora. Vamos começar a marcar que sua agenda é muito cheia.
Legal, Daniel. Muito obrigado aí pela oportunidade. Parabéns pelo canal. Bacaníssimo. A gente conseguia vir aqui e falar um pouco de engenharia que a gente está precisando. Obrigado.
É bom. É legal. Muito agradeço, Daniel. Forte abraço para todo mundo. Até o próximo episódio do Boteco da Engenharia.